reforçar efetivamente os mecanismos de fiscalização, fortalecendo a ACT. E é por isso que a apresentação destas iniciativas que hoje aqui debatemos, depois de longos meses de discussão, de debate e de aprovação do texto final da Agenda do Trabalho Digno, que está neste momento para promulgação, colocam em causa a estabilidade do processo legislativo que deve assegurar a sustentabilidade futura das soluções encontradas e garantindo que dos diferentes processos não resultem passos que tenham de ser retrocedidos. Bem. Com a aprovação da Agenda para o Trabalho Digno, salvaguardamos o reforço da ACT, que durante os últimos anos foi determinante para o combate à precariedade e ao trabalho não declarado, com o reforço de meios humanos. Se analisarmos os relatórios 2021 da ACT, sabemos que esta dispõe de mais de 400 inspectores do trabalho, tendo tido um acréscimo de 20,5% em relação ao quadro de pessoal de 2020, quando em 2017 eram apenas 303 inspectores. A Agenda para o Trabalho Digno prevê poderes reforçados da ACT, nomeadamente através da fiscalização automática com cruzamento de dados para conversão de falsos contratos a prazo em contratos permanentes, poder da ACT desencadear a conversão de falso contrato a termo, suspensão de expedimento ilícito através da ação da ACT junto do Ministério Público, como deve ser, criminalização pela utilização de trabalho totalmente não declarado, os créditos dos trabalhadores não podem ser extintos por meio de remissão abdicativa, aumento da compensação por cessação de contrato de trabalho a termo para 24 dias por ano, ou medidas como a alteração para combater o recurso abusivo do trabalho temporário. Caras e caros deputados, podia elencar aqui centenas de alterações que levaram meses a ser concluídas, mas representam hoje, já não apenas um compromisso, mas uma realidade. Os projetos do Bloco e do PCP dizem pretender combater a precariedade, os falsos recibos verdes, o trabalho não declarado, dar novas competências à ACT que alterariam, inclusive, a sua natureza de autoridade inspectiva e fiscalizadora, dando-lhe poderes judiciais que esta não tem nem pode ter. Mas a realidade é que, como todos sabemos nesta casa, na hora de realmente tornar a legislação laboral mais robusta, votaram contra, senhores deputados. Votaram contra a aprovação da agenda.
A senhora deputada tem que terminar mesmo.
Vou mesmo terminar, senhor presidente, dizendo apenas que, deste lado da bancada, sabemos que a valorização e a dignificação do trabalho garantem-se com verdadeiras reformas que esta casa aprovou e, por isso, este é
muito
mesmo
obrigado,
tempo da estabilidade.
Muito obrigado. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era importante clarificar aqui o seguinte. A luta contra a precariedade, contra o assédio e contra a assimetria de poder é fundamental nas relações que hoje se estabelecem dentro e fora do mercado. Mas essas assimetrias não podem ser corrigidas com recurso a absurdos jurídicos como aqueles que o PCP e o Bloco de Esquerda propõem. E eu espero que isto fique claro hoje e porquê. O projeto do Bloco de Esquerda, do PCP, não distinguem sequer a que tipo de empresas isto se aplicaria. O que significa que se aplicaria igual a uma microempresa ou à maior das empresas portuguesas. O que, como é evidente, não faz nenhum sentido face à lógica dos próprios títulos executivos. Cria uma presunção de contrato de trabalho. Algo absurdo face à nossa legislação. Significa que um título executivo presumiria a construção jurídica de um contrato. O que, como toda a gente compreende, sem a configuração jurídica da legislação, neste caso adicionada neste projeto, não faz qualquer sentido. Mas vai mais longe. Dá-lhe força executiva. Como os seus deputados sabem, no Código de Processo Civil há um princípio da taxatividade dos títulos executivos. Não fomos nós que inventámos. É uma coisa de há muitos anos. Nós que estamos aqui devemos saber isso. Ora, a taxatividade o que é que significa? Que só aqueles é que são. Não são outros inventados à pressão. Mas, na exceção que existe à taxatividade, que é o caso da lei fiscal, há um mecanismo que se opõe a essa força executiva, que é o mecanismo da oposição à execução fiscal. Quando há uma citação, pode haver por parte do contribuinte uma oposição. Ora, qual é o mecanismo que o PCP e o Bloco propõem para contrapor o título executivo da ACT? Nenhum. Logo por aí seria inconstitucional. E não compreendo, Sr. Presidente, como é que isto chegou sequer aqui. Mas vamos ao debate sobre o que é isto. Qual era o mecanismo de oposição proposto pelo PCP contra o título executivo? Não existia. Ora, é absurdo haver um título executivo sem oposição. É absurdo. Tanto que quando foi feita esta alteração na lei fiscal, nos anos 90, a primeira preocupação do legislador, aliás, por força de decisões do Tribunal Constitucional, foi obrigar à propositura de uma ação de oposição, para garantir que o contribuinte não era executado sem qualquer oposição. Isto está nos acórdãos do Constitucional dos anos 90 e é fácil de ver. Mais, diz Marco Carvalho Gonçalves, num livro que é fácil de aceder, que é o livro Lições de Direito de Processo Civil e Executivo. Todos, penso eu, os juristas, já o lemos. E diz, um título executivo é um documento que confere o grau de certeza necessário para que possam ser concretizadas as diligências executivas no património do devedor. Ouçam bem, no património do devedor. Logo por esta descrição se percebe porque é que não pode ser feito ou sem a participação judicial ou sem a oposição, porque ele vai direto ao património de quem está do outro lado. E, portanto, é um absurdo jurídico. E esta proposta revela apenas um enorme e profundíssimo desconhecimento da lei e não merecerá o apoio do Chega. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. O Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Maravilha, tem a palavra.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer uma nota ao deputado Rui Tavares, que o PSD, o PSD não faz atropelos à lei.
Exatamente.
E, portanto, a lei é o que é e não podemos apresentar aqui projetos de lei que violem, nem o PSD corroborará qualquer projeto de lei que viole, que me parece que viola claramente a lei, quer o projeto do PCP, quer o projeto do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Maravilha. E agora, por uma intervenção, tem a palavra para o Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Isabel Pires. Não terminou ainda, há tempo ainda, da parte do parlamentar do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, e depois já o encerramento por parte do PCP. Eu tenho aqui a inscrição da Sra. Deputada Isabel Pires e depois foi o encerramento do Sr. Deputado Alfredo Maia. Não tenho mais ninguém inscrito ainda.
André Ventura, tem que ser antes dela.
Dizem-me também que tenho o Sr. Deputado André Ventura. Então, neste caso, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, não tem problema nenhum.
Eu não me importo de falar antes do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para dar esta nota ainda anterior, já que ainda vão intervir os senhores deputados, quer a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, quer do PCP, que ainda há dois outros argumentos importantes que penso que para o debate eram relevantes. O primeiro é que, mesmo no caso das sentenças, que hoje têm título executivo, o Código de Processo Civil, no artigo 704, estabelece os requisitos da execuibilidade. Ora, nos vossos projetos nunca definem os requisitos da execuibilidade do título executivo. Logo aí ele seria flagrantemente ilegal e inconstitucional. Porque para ser executivo no património do devedor tem que haver a especificação, a clareza e a determinabilidade de qual vai ser o título executivo. E o código é muito claro em relação às sentenças. Também aí não o fazem. Finalmente, e como já foi referido pelo Sr. Deputado Hugo Maravilha, o grande objetivo do PCP neste debate, e é compreensível, é impedir os despedimentos abusivos e suspender esse processo. Só que isso já existe na legislação laboral. Nós já temos hoje na legislação laboral, agora é um procedimento que dá contraditório, como os senhores devem imaginar, não vamos criar ónus ao outro lado sem qualquer contraditório. A legislação laboral já estabelece, aliás, em dois momentos diferentes, a possibilidade de providências cautelares ou de efeito suspensivo sobre os despedimentos. Portanto, não há nenhuma razão jurídica para esse projeto.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Acima disso, é que criam dois títulos executivos, mas depois não cumprem o regime dos próprios títulos executivos na sua determinabilidade, na sua execuibilidade e naquilo que tinham que ter. Pior, não criam um mecanismo de oposição. E, portanto, é mesmo absolutamente inconstitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Suponho que agora sim darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Três notas no final deste debate. À Sra. Deputada do Partido Socialista, dizer que a agenda do trabalho digno é uma das grandes reformas laborais, é um dos maiores exageros que já se ouviu nesta Assembleia da República, pelo menos do nosso ponto de vista. Por isso, sim, é que nós votámos contra na parte final, porque aquilo que seriam as garantias que da parte dos trabalhadores não estão consagradas, e é uma discussão que nós temos nesta Assembleia há vários anos, nomeadamente sobre as normas gravosas que foram incluídas no Código de Trabalho, que o Partido Socialista sempre se recusou e continua a recusar a voltar atrás, mantém-se independentemente desta tal suposta agenda digna do trabalho e, portanto, parece-me que, parece que fica
tem
claro,
concluído, Sra. Deputada.
Vou terminar com este debate, que para rejeitar qualquer medida que seja aqui apresentada em prol dos trabalhadores, o Partido Socialista vai sempre apresentar a desculpa ao trabalho digno. Mesmo para terminar, e peço desculpa, Sr. Presidente, duas notas. Eu creio que a desconsideração pelo facto das relações laborais não serem uma relação igual, não pode justificar a não alteração e a visão que temos sobre o que é a ACT. Porque há outras autoridades que têm sim poderes que a ACT não tem e, do nosso ponto de vista, isso não faz qualquer
Senhor
sentido.
Deputado,
temos que
terminar.
Garantir a proteção a estes trabalhadores que são vítimas da SEM.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que agora estamos em condições de avançar para o encerramento. E, sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para fazer o encerramento deste debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Eu gostava de recordar que, já hoje, a decisão condenatória de aplicação de coimas tem natureza executiva. E que, portanto, tem natureza de título executivo. E o que se pretende aqui é estender à situação do trabalhador com contrato dissimulado um regime idêntico. De resto, como é evidente, de todas as decisões da administração há sempre direito de oposição, como sabemos. Até mesmo quando a ASAE encontra ratos num estabelecimento e o encerra de imediato. Bom, o que se pretende fazer, por outro lado, é valorizar a intervenção do próprio trabalhador neste processo e, portanto, não apenas o Ministério Público. Naturalmente, estamos disponíveis para melhorar este projeto em sede de discussão na especialidade, mas, portanto, são aspectos que queria salientar. Assim como queria salientar o objetivo central deste projeto, que é de conferir maior eficácia mesmo, à ação da ACT. Porque, vejamos, eu há pouco referi os números de contratos dissimulados e contratos não declarados que a ACT refere no seu último relatório. Vamos a 2021. Na verdade, dos 115 contratos dissimulados, apenas 62 foram regularizados. Ou seja, 61% ficaram por regularizar. Dos 807 contratos não declarados, só foram regularizados 502, ou seja, 38%.
Vossa Excelência tem que terminar, Sr. Deputado.
Ficaram de fora. E é esta realidade que é preciso atacar. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esteja aviso, caralho. Bom, chegamos assim ao fim dos nossos... O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para...
Para interpelar a mesa, verdadeiramente a mesa, e nem, não tem que ver com o projeto que está agora em discussão, Sr. Presidente.
Então, Vossa Excelência tem a palavra, com certeza, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, é uma interpelação um pouco habitual, mas é apenas na sua qualidade de Presidente em exercício da mesa da Assembleia da República, que os vários grupos parlamentares, penso eu, ou pelo menos estamos assim a receber essas notícias, de que numa determinada cerimónia aqui na Assembleia da República... vai discursar um chefe de Estado estrangeiro e nenhum de nós sabe disso. E eu penso que isto é um desrespeito enorme pela Assembleia da República. Eu queria alertar Vossa Excelência que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, acaba de anunciar que discursará nesta casa o Presidente brasileiro sem que a sua pessoa, o Presidente em exercício ou qualquer grupo parlamentar tenha sido ouvido. E isto é uma vergonha, um desrespeito pelo Parlamento, como há muito tempo nós
não vimos. Deixa-me só fazer uma pergunta de esclarecimento. Mas... O Sr. Presidente do Brasil Vai intervir amanhã ou é um anúncio para o futuro?
Não, Sr. Presidente, não sei quando será o anúncio. Sei que é um pouco desrespeitoso ser um ministro e não Vossa Excelência a anunciar quem discursa nesta casa. Claro, e acho que o que foi hoje cometido pelo Governo, por isso estou-lhe a fazer este repto, porque acho que hoje isto tem que ficar esclarecido. Não me parece normal, e acho que a sua Vossa Excelência também não, que seja um ministro do Governo a anunciar quem discursa nesta casa sem nenhum dos grupos parlamentares ter sido ouvido. Muito obrigado.